Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Número 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? Resposta: que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, a suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve para mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Número 30. Um homem expõe-se a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Resposta: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Número 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Resposta: esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, sim, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Essas três respostas maravilhosas de São Luís encerram o capítulo de número 5. Bem-aventurados os aflitos. Ser bem-aventurado na aflição, encontrar felicidade nos sofrimentos e nas dores, é parar de perguntar por que comigo. É aprender a questionar para quê? Para que a tempestade? Para que o obstáculo? Para que o desafio? Para que a perda? Para que a enfermidade? Para que? O que este momento está querendo me dizer? Que lições esses dias estão querendo ensinar-me? Como alcançar a mansuetude, apesar e além das aflições? Como ser melhor. como ser mais iluminado, como burilar o diamante de meu espírito perante as tormentas da vida. Não mais o porquê, e sim o para quê. Bem-aventurado o que entende. Bem-aventurado o que percebe. Bem-aventurado o que compreende. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus.